Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Eu dei uma chinelada assim no ombro dela. Quando eu comecei a bater, né? Quando eu dei essa chinelada, ela gritou, ela começou a gritar. Entendeu? Então, quando ela começou a gritar, aquilo ali me irritou. Eu falei assim, eu nem te bati direito, você já tá gritando. Aí comecei a bater. Entendeu? Ela deitou em cima da cama e eu batendo. Aí meu marido veio e me tirou de cima dela, entendeu? Porque foi, descontrolei, entendeu? Fiquei descontrolada naquela hora.
Essa é a voz de Maria, de 32 anos. Ela tem uma filha de 14 anos e um filho de 5. Maria perdeu o controle com a menina. Bateu muito. Hoje, a adolescente mora com a avó.
A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina e educação.
Desde o acontecimento que aí eu tentei suicídio, entendeu? Depois que tudo isso aconteceu, eu me senti culpada, porque eu vi, pelo jeito que eu vi o rosto dela, eu me senti um bicho, entendeu? Eu falei, eu não sou gente por uma situação dessa que eu fiz. O que eu fiz com a minha filha?
É unânime a interpretação dos especialistas. A Lei Menino Bernardo, como é conhecida, a Lei 13.010, de 26 de junho de 2014, veio para mostrar à sociedade que não é possível mais educar crianças e adolescentes com castigos físicos e psicológicos.
A história do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, inspirou a aprovação da lei, que completou 4 meses e é um importante instrumento na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
O corpo de Bernardo foi encontrado em abril deste ano, enterrado às margens de uma estrada no interior do Rio Grande do Sul. O caso chamou a atenção para o drama das crianças vítimas de violência doméstica.
Coordenadora da rede Não Bata Eduque, Márcia Oliveira, trabalha na conscientização de pais e profissionais sobre a violência infanto-juvenil. Ela defende a lei como forma de combater um problema que, segundo ela, chega a ser cultural.
Porque nós acreditamos que a Lei Menino Bernardo ela vai servir, né, para esse enfrentamento dessa questão cultural, como a Lei Maria da Penha serve, né, é um importante instrumento para a prevenção da violência doméstica contra as mulheres. Então a gente acredita que a lei ela sirva um pouco para isso, para ter um marco histórico. A gente reconhece que isso é um problema que precisa ser enfrentado e o que a gente vai fazer daqui em diante.
A legislação altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e reforça a proibição de os pais utilizarem castigo físico ou qualquer outro gesto que possa ser considerado cruel ou degradante.
E não apenas os pais, mas todos os integrantes da família, responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar desses meninos e meninas, de tratá-los, de educá-los ou de protegê-los.
A coordenadora da rede Não Bata, Eduque, Márcia Oliveira, informa que a ideia da lei surgiu de uma tendência mundial. Em outros países, as crianças também sofrem com a violência dentro e fora de casa, e muitas relataram às Nações Unidas o problema, como lembra Márcia.
Até porque tem todo um movimento mundial que trabalha isso a partir de um estudo mundial que foi feito pela ONU em 2006. Onde as próprias crianças apontam que elas sofrem muita violência nos ambientes de cuidado e proteção, né? Nas casas, nas escolas, nas creches, enfim, nas unidades de medida socioeducativa. Em alguns países, por exemplo, da África, ainda é permitido legalmente os professores baterem nas crianças. Então, assim, como é uma questão mundial, isso aparece.
O Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança desde 24 de setembro de 1990. Ao ratificar a Convenção, o Estado brasileiro assumiu a obrigação de assegurar à criança o direito a uma educação não violenta.
Para efetivar esse direito, em 2003, a então deputada Maria do Rosário encaminhou o projeto de Lei 2.654, que também considerava necessária a efetiva implementação dos avanços introduzidos pela Constituição Brasileira de 88 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
A proposta começou a ser analisada pela Câmara dos Deputados, mas em 2010, o Poder Executivo encaminhou outro projeto de lei, o 7.672, que substituiu o primeiro e deu origem à Lei Menino Bernardo.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, foi a relatora da proposta na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, no Senado. Ela destaca a importância da lei na conscientização dos pais sobre uma cultura de diálogo ao invés do confronto.
O objetivo do projeto é justamente dar o caráter de como que as crianças devem ser educadas, que não é com surra, com castigos cruéis, castigos degradantes, que nós vamos corrigir as nossas crianças para que elas possam ter uma postura diferente. Então, o objetivo do projeto é justamente possibilitar aos pais, aos educadores das crianças, condições de dar uma educação diferente, uma educação na base do diálogo, na base da conversa, para que as crianças possam receber dos pais uma orientação adequada de como devem se comportar.
Mas nem sempre foi assim. A Lei Menino Bernardo já foi chamada de Lei da Palmada. O receio era até que ponto iria a legislação na punição aos pais pelo uso de força física. E, por outro lado, se seriam proibidos os chamados tapinhas educativos. Essa questão foi polêmica, como lembra a senadora Ana Rita.
Na verdade, havia uma interpretação equivocada a respeito do projeto. Essa interpretação ela começou a acontecer nos debates que aconteceram na Câmara Federal. Quando chegou no Senado, praticamente já estava resolvido a polêmica, embora passou-se para a sociedade a ideia de que era um projeto chamado Lei da Palmada, que proibia os pais de corrigir os seus filhos de uma forma, talvez, aplicando alguma medida que eu até talvez consideraria até educativa, talvez um puxão de orelha, algo nesse sentido. E, na verdade, o projeto ele trata de proteger crianças que cotidianamente elas são espancadas pelos pais ou por quem cuida delas como uma forma de educar essas crianças.
O juiz da Vara de Infância do Distrito Federal, Renato Rodovalho, disse que apenas os casos mais graves, considerados maus-tratos, serão levados à justiça e os pais poderão ser destituídos da guarda da criança ou adolescente. Segundo ele, o caso isolado de uma palmadinha será avaliado pelo Conselho Tutelar como medida educativa para os pais.
Evidentemente que cada caso há de ser avaliado, né, pelo juiz, pelo próprio judiciário. Mas o próprio limite disso é que a lei fundamental disso, o limite fundamental de saber, é que não pode haver violência e maus tratos.
Então não vai ser permitido o tapinha ou por exemplo, se você está numa situação que a criança está fazendo uma birra, um pai vai tentar conter a criança e uma pessoa não gosta da forma como a criança está sendo tratada e leva isso a uma denúncia. Esse caso, ele está dentro da Lei Menino Bernardo?
Está dentro da Lei do Menino Bernardo e, evidentemente, dentro do critério de discricionariedade e dentro do critério do próprio caso, que será avaliado se foi um processo violento ou de maus tratos da criança.
Segundo o juiz, a diferença entre uma palmada educativa e os maus tratos, que muitas vezes se tratam do espancamento da criança ou do adolescente, é uma linha tênue, que vai depender de cada caso.
Se eu falasse uma palmada, né, é um ato de violência? Depende, né? Às vezes um olhar agride muito mais, uma palavra agride muito mais do que uma palmada, dentro de um contexto, né?
O delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Brasília, Rogério Borges, concorda com o juiz que cada caso é um caso, mas ele avisa que é trabalho da polícia investigar suspeitas que podem ser mesmo de maus tratos, o que já era punido pelo Código Penal. Por isso, o delegado faz um alerta aos pais.
Nos chegando tais relatos, evidentemente a gente vai apurar se houve ou não algum ilícito previsto na legislação, como maus-tratos, lesão corporal, promover vexame ou constrangimento à criança ou adolescente. Então, isso tudo será devidamente apurado na instância da delegacia. Agora, a gente aconselha aos pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes que passam a adotar uma nova postura caso tenham como hábito infligir a essas crianças e adolescentes castigo físico, porque realmente no novo ordenamento existente não é mais autorizado os pais se comportarem dessa maneira.
De acordo com o delegado, se ficar comprovado que o caso não é de maus tratos, será imediatamente encaminhado ao Conselho Tutelar, que tem a prerrogativa para convocar os pais ou responsáveis e aplicar as medidas protetivas, com afastamento do menor, se necessário, e tratamento e acompanhamento psicoterápico para os tutores.
O juiz Renato Rodovalho Escúcio alerta que, para a lei ser cumprida, é preciso fortalecer os conselhos tutelares. Mas ainda existe o desafio da falta de capacitação para o atendimento dos casos.
Nós podemos dizer com toda certeza que, apesar dos pesares, dos avanços que nós tivemos aí já, né, com os conselheiros tutelares, ainda falta capacitação, falta formação para esses operadores de direito, né? Tanto que a lei, né, estabelece também, alterando o artigo 70, né, do Estatuto, acrescentando alguns incisos, fala que o Estado, a União, juntamente com municípios, articularão campanhas justamente para capacitação e formação dos operadores.
No Distrito Federal, existem 40 conselhos tutelares. O Conselho Tutelar da Asa Sul, no Plano Piloto de Brasília, é um exemplo. O conselheiro Vitor Nunes faz parte da equipe, que conta com 5 pessoas. Ele garantiu que nenhum caso da Lei Menino Bernardo foi registrado até o momento. Vitor Nunes conta também que dos 43 casos recebidos pelo Conselho Tutelar até julho desse ano, pelo menos 10 a 15% eram sobre maus tratos.
E o que ocorre num conselho, na verdade, é que a gente, né, embebido da nova legislação, a gente consegue perceber em algumas situações que antes a gente não percebia, que podem ser aplicadas algumas medidas de proteção que a gente também não aplicava em face de não conseguir caracterizar, porque a lei hoje ela é bem explícita.
Ao mesmo tempo em que o conselheiro saúda a nova legislação, ele destaca que a comunicação sobre a Lei Menino Bernardo não foi feita oficialmente pelo governo do Distrito Federal, o que dificultaria a atuação dos conselheiros.
A gente não recebeu, por exemplo, uma notícia no Conselho Tutelar dizendo, olha, a partir desse momento está alterado o Estatuto da Criança e do Adolescente em tais artigos. Não. É por interesse pessoal, assim, por saber que existe, que estava tramitando no Congresso Nacional, né, estava tramitando, né, no Congresso essa lei, essa alteração de lei, e que já existia um apelo muito grande, mas ao mesmo tempo a gente não teve um acesso direto, assim.
Ele também explicou que os conselheiros tutelares podem sofrer sanções administrativas caso não cumpram a nova lei.
Então, assim, ele tem que cumprir o que está estabelecido em lei. Se a lei está em vigor desde 26 de junho, ele tem que, a partir do dia 27, cumprir. Só que, às vezes, ele não teve acesso à informação.
A Secretaria de Estado da Criança do Governo do Distrito Federal disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que esse ano promoveu, em julho, uma semana em comemoração ao 24º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, junto aos conselhos tutelares.
Além disso, informou que, em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, também publicou uma edição atualizada do Estatuto, já com os artigos da Lei Menino Bernardo, que foi distribuída para todos os conselheiros tutelares.
A senadora Ana Rita disse que, para implementar essa mudança, será vital a parceria de governos municipais e estaduais. Ela destaca a importância de criar uma rede que atenda aos pais que tiverem dúvidas.
Então, acho que é importante os educadores realmente se apropriar dessa legislação, até para que nas reuniões de pais, nas escolas, pode ser um espaço, inclusive, de repasse dessas informações, de esclarecimento para os pais da importância da legislação. Agora, mais do que isso, é importante que os municípios, que o Estado, né, os estados, os governos estaduais, se preparem também, né, oferecendo os serviços necessários para que os pais que ainda dependam de uma orientação de como educar melhor os seus filhos possam encontrar profissionais preparados e poder orientá-los adequadamente. Porque uma coisa é o que diz a legislação, outra coisa é a garantia de que essa legislação possa ser implementada de fato e que ela possa surtir o efeito esperado.
A coordenadora da rede Não Bata, Eduque, Márcia Oliveira, lembra que a lei não é punitiva, mas sim educativa. Tem o objetivo de iniciar um trabalho com os pais, responsáveis e educadores, para que possam mudar o jeito de educar as crianças.
Na verdade, a ideia é que a pessoa comece a perceber de que essas práticas não são adequadas, né? Porque se eu, né, por exemplo, eu ou você, qualquer pessoa, a gente não aceita levar um beliscão, um puxão de cabelo de outra pessoa, por exemplo, por mais que ela seja, por exemplo, nosso chefe, quando a gente comete, ele não pode nos beliscar, né, e puxar nosso cabelo. Então, por que a gente acredita, como adulto cuidador de uma outra criança que é muito mais frágil, que essa prática é permitida? É começar a gente a pensar um pouco sobre isso, refletir.
A pedagoga Júlia Passarinho também entende que a educação dos filhos deve mudar a partir da Lei Menino Bernardo. Segundo ela, não é mais possível usar métodos antigos como castigos e humilhação. É preciso entender que o filho não é um objeto, mas um ser humano como o próprio adulto.
Para você poder respeitar o outro e incluí-lo, né, sem ser dono dele, porque isso é também uma ilusão de pai, achar que é dono dos seus filhos, né? É como do professor achar que é capaz de educar sozinho, isso não existe também. Tem que ser uma parceria mesmo, a coisa começa na família, né? Então, para você qualificar mais essa família, no sentido de estarem mais integrados e estarem mais harmonizados nas suas relações, é você fazer o despertamento da qualidade desse contato, dessa relação.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.